Eu quero fazer dois registros importantes aqui, não me alongando muito, porque eu sei que após essa cerimônia de abertura e de posse, vocês vão continuar reunidos aqui. Mas o primeiro registro é sobre o modelo que nós estamos celebrando aqui hoje, um modelo de sucesso. Não é fazer propaganda de gestão isso, gestão aquilo, choque disso, choque daquilo, não é nada disso. É um modelo simples, é enxergar Minas Gerais do jeito que Minas Gerais é. Um grande estado, mas muito regionalizado. Vocês todos e nós também sabemos como é que funciona Minas Gerais. Cada região tem sua cultura, tem suas especificidades, tem suas características, tem suas crenças, suas necessidades, sua riqueza própria e suas dificuldades também. Se nós não enxergarmos o estado como um conjunto de regiões, nós não vamos governar bem Minas Gerais. Se nós não enxergarmos o estado como uma soma de territórios, e só aqui nós temos 80, não é isso, Elvésio? Tem 80 microterritórios representados aqui. Se a gente não enxergar o estado como esta soma de territórios, porque ele não é um conjunto unívoco, não é um estado inteiro com a mesma cultura, com as mesmas... Não, é muito diferente. O norte, do sul, a zona da mata, do centro-oeste, o triângulo do leste do estado. Então, cada região nossa tem uma especificidade. Qual é a novidade, por incrível que pareça, num estado antigo e forte como Minas Gerais? Eu chamo de novidade aquilo que devia ter sido, desde o início, a forma de governar o estado. Você ouvir as regiões e os territórios nas suas especificidades. Estar presente lá onde as coisas acontecem, onde as pessoas vivem, criam suas famílias, têm seus sonhos, suas tristezas, suas alegrias. É desse jeito que a gente pode governar. Mais ainda, se nós nos encontramos, como agora, num quadro de grandes, de imensas dificuldades financeiras do governo do estado, e não é diferente nos municípios. Nós sabemos que todos os municípios enfrentam situações de grave quadro financeiro. Então, mais do que nunca, é preciso ouvir as pessoas e ter um modelo de gestão que esteja próximo das pessoas. Porque as pessoas é que vão definir o que nós vamos fazer com o pouco dinheiro que nós temos. Se o dinheiro já é pouco, e se você ainda por cima emprega mal, aí é um desastre. Então ele tem que ser muito bem empregado. E para ser muito bem empregado não tem outra forma. Quem tem que definir o uso do dinheiro são as comunidades. E nada mais próximo da comunidade do que os vereadores, do que os prefeitos, do que o poder público municipal. Eu fui prefeito, todos vocês sabem disso. Mas antes de ser prefeito, eu fui vice-prefeito. E antes de ser vice-prefeito, eu fui secretário de prefeitura 8 anos. Então, se tem uma coisa que eu entendo um pouquinho só, é da gestão dos municípios. Por isso eu tenho um carinho muito grande pelas prefeituras, pelas prefeitas, pelos prefeitos, porque eu sei que ali é o primeiro posto de combate aonde a gente pode vencer ou perder a guerra para melhorar a vida das pessoas. É impossível governar o estado se nós dermos as costas para as prefeituras, para os municípios, para as cidades, e se nós não entendemos Minas Gerais do jeito que Minas é. Minas Gerais tem 853 municípios. Então é o estado do Brasil, todos vocês sabem disso, que tem o maior número de municípios dentre todos os estados, né? E nós somos um grande estado. Territorialmente nós somos do tamanho da França, para comparar com um país estrangeiro. Dos nossos 853 municípios, mais ou menos 700, em torno de 700, tem menos de 20 mil habitantes. Então são cidades pequenas. 300 tem menos de 5 mil habitantes. São cidades muito pequenas. Se nós não tratarmos esse conjunto de cidades, cada um com a sua especificidade, do jeito que tem que ser tratado, aquilo não vai funcionar, o estado não vai funcionar, e nós não vamos conseguir levar serviços públicos de qualidade e melhorar a qualidade de vida das cidades. Vou dar um exemplo. É muito comum a gente ouvir críticas quando, por exemplo, agora nós estamos fazendo, atendendo a reivindicação dos fóruns regionais. Entregas de viaturas policiais, renovando a frota da Polícia Militar, viaturas para a saúde, né? Veículos para a saúde, ambulâncias e outros veículos que a saúde utiliza, e ônibus escolares. Às vezes a imprensa critica. Ah, mas isso não resolve o problema. Resolve sim. Numa cidade de 3 mil habitantes, uma ambulância fundamental para que o sistema de saúde funcione, porque numa cidade de 3 mil habitantes, de 2 mil habitantes, não vai ter um hospital todo plenamente equipado, é impossível, economicamente é insustentável. Então você tem que ter um serviço de transporte de saúde ágil, frota nova, moderna, 24 horas equipado para trazer o paciente para uma cidade maior. É assim que funciona. A mesma coisa na área da segurança, a mesma coisa na área da educação. Quantos prefeitos e vereadores aqui não sabem, todos certamente sabem, a realidade de um município pequeno? Você tem 3 mil habitantes, mas na sede tem só 1.000. Os outros 2 mil estão nos distritos. Você coloca um ônibus escolar. Às vezes o ônibus escolar serve a uma localidade, a um aglomerado de casas, que não tem outra linha de transporte, a não ser o próprio ônibus escolar. Isso é muito comum em Minas Gerais. E aí a única ligação, a não ser que a pessoa tenha carro, e nem todo mundo tem, é o ônibus escolar. Então ele é fundamental você ter um ônibus novo, bem equipado, funcionando, para que aquela localidade não só traga os meninos para a escola, mas tenha acesso também à sede do município. Eu estou falando isso aqui, não é para vocês, porque vocês todos sabem disso. É para a imprensa que cobre esse evento, para ver se a imprensa nos ajuda a fazer todo mundo entender como é que funciona o modelo de fóruns regionais. É atendendo essas reivindicações. É por isso que deu certo. É por isso que está dando certo. É por isso que nós temos uma adesão tão grande dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores, da sociedade civil, enfim, do Estado inteiro a esse modelo. Não é inventar a roda, não é descobrir a pólvora, é um modelo simples, ouvir as pessoas e atender aquelas necessidades, fazer às vezes aquilo que a pessoa acha que é uma pequena entrega, não é? Ah, mas uma ambulância é uma coisa muito pequena. É pequena para quem não precisa e vai para lá, para aquela cidade onde não tinha nada, onde a ambulância estava parada. Ali não é pequeno, ali é grande, e é com esse olhar que nós estamos tentando administrar Minas Gerais, e eu quero crer, Deus nos ajude, vamos conseguir chegar até o final do mandato com esse modelo implantado e funcionando, né? Então, a primeira coisa... o primeiro registro que eu queria fazer é celebrar junto com vocês esse modelo simples, mas perfeito, adequado para um estado com as características do nosso querido estado de Minas Gerais. Agora, o segundo registro, já caminhando para encerrar, não sendo muito longo, eu acho que é tão importante quanto o primeiro. Nós estamos também celebrando aqui hoje, gente, nessa tarde, eu diria calorosa, pela presença de vocês, celebrando aqui hoje uma outra coisa. A mais nobre das atividades sociais nas sociedades, nos regimes democráticos, que é a política. Não há atividade mais nobre numa democracia do que isso que vocês estão fazendo aqui, que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a boa política. Reunir para discutir os problemas da população, buscar soluções com humildade. Não é querer impor aos outros a nossa opinião. Ouvir, se tiver críticas, ouvir as críticas, levá-las em consideração e sairmos juntos com a solução que a gente tiver construído junto para melhorar a vida da nossa gente. Então, por que que eu estou dizendo isso? É porque nós estamos vivendo um momento de uma crise tão aguda no Brasil, tão grave, acho que nunca houve uma crise tão grave como essa, crise econômica, crise institucional, crise política, que às vezes as pessoas não se dão conta que podem estar jogando fora, junto com a água suja do banho, na bacinha que você deu banho, estão jogando o neném fora. Não pode. Nós temos que preservar a política, a boa política. O trabalho do parlamento é fundamental. O trabalho dos prefeitos que acabam de sair de uma eleição disputada no nosso interior é fundamental preservar a atividade política. Ela não pode ser criminalizada como se todo político fosse um corrupto ou um ladrão que está esperando a oportunidade para roubar. Não é assim. Não é verdade. Tem coisas erradas? Claro que tem. Tem mal feitos? Sim, certamente tem. E tem que ser apurados, e nós temos que trabalhar para que isso seja devidamente apurado, garantindo o direito de defesa e garantindo o que está na nossa Constituição, os direitos fundamentais que todo cidadão tem, independente de ser acusado ou não disso ou daquilo. Não é disso que se trata. Eu estou falando é de outra coisa. É de nós não criminalizarmos a política a ponto do cidadão não querer saber de política. afastar-se da atividade política. Aí é ruim para a democracia. Aí nós vamos acabar num regime autoritário que ninguém quer de volta. Então, cuidar disso com muito carinho. E aí, esse momento aqui hoje, mais uma vez, chama atenção para isso. Nós estamos celebrando a forma certa de fazer política, que é assim, reunir entre nós, aqui estão os legítimos representantes dos municípios, foram eleitos, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, aqui está o parlamento estadual, aqui está a bancada federal e aqui está o executivo do estado. E nós juntos estamos fazendo aquilo que o povo nos delegou fazer, que é buscar solução para os problemas do povo. Eu sempre disse e continuo dizendo que governo é para resolver problemas. Ninguém vota no governo para criar problema. Não é? Quando ele vota no prefeito, ele vota para o prefeito resolver os problemas da cidade dele. Como é que o prefeito vai fazer? É problema do prefeito. Se vai fazer aliança, se vai buscar o apoio do governo do estado ou do governo federal, isso não é problema do cidadão. Ele votou para o sujeito resolver o problema dele. E é isso que nós temos que fazer. Então, ficar criando problemas uns para os outros não é o nosso caminho. Aqui, independente de partido político, independente de crença ideológica ou religiosa, nós todos temos o mesmo objetivo, trabalhar por Minas Gerais, que é o que nós estamos fazendo junto com a bancada estadual, junto com a bancada federal. Minas agora tem um caminho, pode ser que a gente consiga reequilibrar as contas públicas, se nós conseguirmos, e vamos falar disso depois ao longo dessa reunião que vocês vão ter, se nós conseguirmos sucesso naquilo que nós estamos defendendo, que é o ressarcimento por parte do governo federal, dos créditos que o governo do estado e que os municípios têm em função da chamada Lei Candir. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, não é? É uma lei que isentou de impostos as mercadorias, os produtos exportados pelo país e com isso atingiu duramente os estados exportadores, como é o caso de Minas Gerais, que exporta café, exporta minério em grande quantidade, outros produtos agrícolas. Então nada disso, a partir de 1996, nada disso pôde ser taxado pelo ICMS. E isso provocou um prejuízo muito grande para o estado e para os municípios, porque os municípios são sócios do ICMS, né? 25% vai para o município. Ao não poder cobrar imposto sobre os produtos exportados, ao longo desse período todo, já se vão quase 30 anos, foi abrindo um rombo, foi abrindo um buraco nas contas do estado. E hoje nós temos um estado com um déficit de quase 10 bilhões de reais por ano. Bom, de outro lado, nós temos uma dívida. O estado deve para a União, essa dívida já foi renegociada algumas vezes, mas nós devemos uma soma vultosa, né? Só que essa soma que a gente deve é mais ou menos equivalente aos créditos que a gente tem a receber da Lei Candir. Esses créditos que eram discutíveis, mas tem mesmo, não tem, agora não são mais. Uma sentença do Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado reconheceu que existe dívida mesmo e que a União tem que pagar aos municípios e ao estado. E isso vai ser feito ao longo desse ano através de uma legislação que será votada na Câmara Federal. Então nós vamos juntos, nós todos, estado inteiro, vai trabalhar junto à bancada federal para a gente fazer um belo projeto de lei garantindo esse encontro de contas de tal maneira que a União, ao nos pagar, resolva o problema da nossa dívida com ela mesma. E isso vai dar, desse acerto, 25% será para os municípios. Ou seja, nós podemos estar diante de uma grande solução para a crise financeira e orçamentária do estado e dos municípios. Agora, isso também não vai cair do céu, né? Não vai vir de graça. Nós vamos ter que nos mobilizar politicamente. Pode ser que a gente tenha que ir a Brasília, em comitivas, em caravanas, para procurar a bancada federal, para procurar os ministérios envolvidos na solução do problema. Quem sabe até o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, se for necessário. Nós vamos ter que trabalhar muito. A bancada estadual já está se mobilizando. O presidente Adão Kleber já falou conosco ali que vai fazer audiências públicas no interior do estado sobre esse assunto, para que a sociedade também se mobilize, os empresários, os trabalhadores. Esse é um assunto que diz respeito a todos nós, não é do governo, não é? Porque quando o governo está mal, O que vai mal é o cidadão, não é o governador, não são os secretários. É a vida do cidadão que nós temos que melhorar. Então eu tenho uma esperança muito grande que por esse caminho e com a unidade, com a união de Minas Gerais, nós vamos conseguir um bom resultado. E mais ainda, se continuarmos e vamos continuar usando esse modelo democrático, aberto, participativo, humilde como tem que ser, que Minas Gerais tem usado para... não para governar o Estado, para compartilhar os problemas e achar soluções em conjunto. Então, vocês estão de parabéns por estarem assumindo agora, não só o mandato de prefeito e de vereador, mas esse desafio de, junto conosco, conseguir achar caminhos para melhorar a vida da nossa gente. Que Deus nos ilumine nesse caminho. Muito obrigado a todos.